E a gente começa a edição de hoje fazendo um balanço das ações realizadas pela Operação Amapá Verde, né, que teve também aí o apoio, a realização do Corpo de Bombeiros aqui do Amapá. A gente está recebendo aqui no estúdio o Coronel Alexandre Veríssimo, que é comandante do Corpo de Bombeiros do Estado. Coronel, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tatiana, bom dia aí a todos os ouvintes.
O ano de 2023, que foi um ano um pouco mais puxado para o Corpo de Bombeiros, por causa da forte estiagem, né, comandante?
Exato, né? A gente teve aí um período de uma forte estiagem, junto com ela, né, veio diversos incêndios em vegetação, incêndios florestais, que assolaram o estado, né? Todo mundo viu aí, até a cidade, a gente sentindo aquela fumaça muito, né, grande aí, trazendo vários problemas, né, para toda a sociedade, né?
O que isso exigiu, comandante do Corpo de Bombeiros, por exemplo? Né? A gente acompanhou uma parte desse trabalho, a gente sabe que boa parte desses incêndios na floresta, na área de mata, ocorreram em áreas de difícil acesso, e o Corpo de Bombeiros, por exemplo, passou horas e dias nesse combate. É um trabalho bem cansativo, vamos
exato,
dizer assim.
Né? Exato, é bem cansativo. A gente teve no estado, né, nesse período, essa operação Amapá Verde, que faz parte do Guardiões do Bioma lá do governo federal. Uhum. Né, ela teve do dia 16 de agosto, que foi quando iniciou, até o dia 21 de dezembro, agora final da semana passada, que quando teve sua conclusão, tivemos 2.507 focos de incêndio em todo o estado, né, que o bombeiro conseguiu atuar em 756. O que aconteceu? Por quê? Mas esses 2.000 focos, muitos foram em áreas isoladas, de difícil acesso, ou alguns em uma região que a gente já verificava que ele conseguiria se extinguir por ele mesmo, e outros maiores, né, nas reservas florestais, né, teve o caso lá do Piratuba e Cabo Orange. Então tivemos muitos focos, atuamos com exatamente 521 militares foram empregados durante esses 128 dias que foi na operação mesmo do combate. Né?
Pessoal que ficou circulando principalmente pelo interior, né, comandante?
Isso,
né?
Isso.
Ficou esse trabalho, por exemplo, né, para conciliar com outras ações, né?
Isso, a gente tem quartéis aí pelo interior, no caso, no Oiapoque, Vitória do Jari, Laranjal do Jari e Porto Grande. Então, nesses municípios, a gente deu uma reforçada também com militares aqui da capital, né, que foram lá especificamente para atuar nesses incêndios em vegetação, incêndios florestais. Só que tem outras áreas onde não tem quartel do Corpo de Bombeiros. A gente fez uns postos avançados, né, com apoio das prefeituras locais, onde pudemos deixar militares exclusivos para esses combates a incêndios, que foi o caso lá da região dos Lagos. Ali tivemos militares Tartarugalzinho, Amapá, aqui em Itaubal também, e em outros municípios também que não tinha, mas aí a gente acabava deslocando alguma frente dessa de combate para esses locais. No Lago Piratuba, né, a gente deu um apoio mais com fazendo intermediação para conseguir os helicópteros das Forças Armadas. Né? A gente teve apoio de um helicóptero da Marinha lá no Piratuba e um helicóptero da Força Aérea lá no Cabo Orange. Lá no Cabo Orange tivemos uma equipe do Corpo de Bombeiros que foi lá auxiliar a equipe do ICMBio que estava lá, e lá a gente conseguiu até extinguir incêndio antes mesmo das chuvas. Né? Então a gente conseguiu, lá tinha muitos focos, uhum. Até assustava na imagem lá, porque pegava quase um terço da reserva de quantidade de focos.
O cenário hoje, comandante, ainda preocupa, né? Começou esse período de chuva, deu uma amenizada, porém, qual é a situação que temos no momento?
Não, hoje a gente verificou, pela manhã, né, a gente não tem nenhum foco ativo no estado. Então já com relação aos incêndios, já não há grandes preocupações. É claro, de vez em quando, como agora essa semana, tivemos alguns focos ainda, uhum. até mesmo na capital, porque passaram alguns dias sem chuva e calor forte. Mas tipo ontem, né, teve muito calor, porém no final do dia ainda teve uma chuva, pelo menos lá em Santana a gente verificou essa chuva. E além disso, né, tivemos essa estiagem, né, que acabou, a gente viu aí várias imagens e situações onde os níveis dos rios diminuíram muito, lagos secaram. É claro que nesse período a gente sabe que diminui mesmo, mas não tanto quanto ocorreu esse ano.
Né?
E a gente viu aí vários agricultores que perderam plantações, né? Tanto ou devido à estiagem ou devido aos incêndios. Né? Teve no caso lá que a gente verificou lá em Porto Grande, lá mesmo, lá em Tartagalzinho, plantações queimadas. Né? E isso que foi um planejamento já desses agricultores que acaba perdendo a plantação e fica numa situação difícil. Então, com isso, a gente conseguiu também captar, né, do Ministério da Integração, que é onde fica a Secretaria Nacional de Defesa Civil, um aporte aí de 10 milhões e 300 para ser investido no apoio, né, em ações de resposta a esse desastre em todos os municípios.
Então, ações humanitárias.
Isso. A gente até começou já começamos a fazer a distribuição, né, já pelo menos de cestas básicas para diversas famílias. A gente já começou a entregar em Santana, Itaubal, em Cotias. E estamos já planejando essa semana para distribuir para os demais municípios. Né? Na verdade, só quem não vai realmente pegar, porque já pegou também, né, do governo federal, no caso Tartarugalzinho, uhum. que conseguiu, né, com o trabalho lá da prefeitura, junto à Defesa Civil Municipal deles, né, que inclusive é um coronel nosso da reserva que comanda a Defesa Civil lá e que apoiou também Calçoene, né, então eles conseguiram captar direto do governo federal, só que os demais municípios foram agrupados, né, o Estado...
Precisaram de um...
Isso. Teve muito sucesso também, a gente tem que ver que o governo, né, ele vendo toda a situação, né, o governador já preocupado, querendo saber, então sempre querendo saber o que estava acontecendo, o que estava atingido, acabou chamando, né, o posto de comando, né, a sala de situação lá para dentro do palácio. Então a gente reuniu lá, né, as diversas secretarias, Defesa Civil e Assistência Social, né, a secretária Aline ficou mais à frente, né, das ações, mas cada secretaria dentro da sua especificidade teve um papel importante, né, nessa resposta às famílias atingidas aí por essa estiagem.
Operação Verde terminou?
A Operação Mapa Verde concluiu agora, nesse uhum. final dessa última semana, e aí a gente fez esse balanço, né, dessas 756 ocorrências atendidas, né, só em 128 dias. Né, a gente uhum. já vê uma média aí de 7 por dia. Claro que no final já teve menos, então teve dias aí que foram até mais de 10 focos combatidos num dia só.
Força Nacional continua no estado?
Não, a Força Nacional, ela veio agora no final, deu um apoio, graças à solicitação do governador lá ao governo federal, né, lá na Senasp, e ficou aí durante os últimos, aí umas duas semanas, dando apoio tanto nos incêndios, como também apoiaram em ações humanitárias, como exemplo, aquela distribuição da farinha lá para os indígenas. Então aí tivemos apoio aí da Força Nacional. E agora, como estava no fim do ano, né, ficava ruim a prorrogação de vida. E também as coisas estavam mais acalmando. Né? A gente está aí praticamente com essas operações, mais dessas ações humanitárias que a Defesa Civil, conjunto com a Assistência Social, né, está fazendo aí essa distribuição para os municípios.
A ajuda humanitária continua, então, comandante?
Continua. A gente continua aí, tanto essas cestas básicas, né, para as famílias atingidas, quanto a água potável, a gente, aquele problema lá no Bailique continua, no Sucuriju continua, e a gente está indo lá, um exemplo, lá para o Bailique, estamos indo toda semana, né, levando uma balsa com água potável para ser distribuída lá nas localidades, né? Lá vai essa balsa com a água, e lá no local temos barcos, embarcações menores, né, que vai fazendo essa distribuição. Já lá no Sucuriju, a água que é levada lá, ela consegue durar um mês. Então, mensalmente, agora no início de dezembro, a gente vai, no caso, semana que vem, né? Início de janeiro, né? Semana que vem, a gente já vai estar enviando mais uma balsa com água lá para aquela localidade.
Uma nova remessa.
Nova remessa que a gente, segundo informações, ainda vai durar uns 3 meses. Então a gente vai ter que ficar mantendo lá. Claro que a CAESA, né? Ela está com um projeto lá de um dessalinizador. E a gente espera, está em fase de testes, na verdade já se verificou que ele consegue limpar, né, a água, tornar a água potável, porém ainda precisa testes do próprio equipamento, né, uhum, para ver se ele consegue ficar, tempo de duração, então alguns
suprir
detalhes.
Suprir a necessidade.
Então, uhum, tendo-se essa confirmação, aí vai ser distribuído lá em todo o distrito lá do Bailique, para que as pessoas possam elas mesmas ir pegar a água nesses pontos em que vai ser colocado esses equipamentos.
Comandante, falando um pouquinho sobre os preparativos para as festas de Réveillon, esse ano, esse final de ano, é um final de ano diferente, temos aí pelo menos 3 dias de programações que prometem uma grande concentração de público, fechando orla, fechando uma parte da área central da capital. Como é que o Corpo de Bombeiros, por exemplo, está se preparando, se planejando para atuar nesse período?
Bem, a gente está, né, com planejamento junto com toda a segurança pública do estado para atuar nos dias desses eventos, né? A gente sabe que a partir do dia 29, agora já da sexta-feira,
já começa
já a ter eventos na cidade, né? Já eventos já até da prefeitura, né? Na sexta e no sábado. E o grande evento do governo que vai ocorrer lá ao lado da Fortaleza, né? Onde também teremos grande concentração de público. Teremos o Carabao, né, lá na Zona Norte, uhum, no dia 30. Então
festa
a gente
de
sabe.
Fecha
de aparelhagem. Então a gente sabe que vai ter uma grande concentração de público. Então a gente vai estar nesse período, né, desse final de semana aí, o último final de semana do ano, e o primeiro, né, o primeiro também, o início do ano, dia 1º, na segunda-feira, o feriado. Então teremos 367 militares distribuídos nesses dias para reforçar e dar, né, o atendimento aí, a prevenção na população. A gente vai ter lá, no caso da orla, lá teremos guarda-vidas lá na área, teremos o que a gente chama de observadores de risco, são os militares que ficam justamente monitorando a área para ver alguma situação que
se
eles precisam atuar, se alguém passa mal, se tem algum problema estrutural. Então, falando em problema estrutural, a gente também está acompanhando, né, justamente agora essa semana, que é a semana realmente final, em que tem a construção das estruturas, né? Então a gente verifica, né, se está tudo dentro das normas
de segurança,
se está de acordo realmente, que seja seguro para as pessoas que vão estar no local, né? Então a gente analisa a situação. Por enquanto, o que foi passado, né, de projeto do que vai ter no local está de acordo. Agora a gente tem que acompanhar a execução, né, para ver se fica tudo dentro do padrão. A gente acredita que ainda nas vésperas deva estar tudo pronto, e a gente já estando já liberando, né, com estando tudo dentro da segurança.
O Corpo de Bombeiros já foi acionado, por exemplo, para verificar a estrutura para fogos, né?
Sim, tem a questão dos fogos, né? Que a gente Verifiquei. Tem uma lei, né, estadual, que a questão do
fogo de com barulho,
com aquele barulho, né, a gente vê que já não, hoje em dia a gente viu, né, no caso da Expofira, né, coisa mais visual mesmo, que é o que a gente quer ver, aquela a beleza mesmo, bonito, dos fogos, né? Uhum. Né, sem precisar do barulho. Mas a gente também fiscaliza, mas ali na orla eu acredito que é mais tranquilo, porque a ideia é se colocar numa balsa, né, que fica numa distância segura, e isso aí já dá mais uma tranquilidade para a população que vai estar lá na orla, né, curtindo aí. Que ó, eu estava verificando lá as atrações de Copacabana, né? Não vai deixar a desejar. Se brincar, dependendo do gosto, a gente pode dizer até que tem melhores atrações, né? Em quantidade, pelo menos. Lá tem, eu acho que o maior réveillon que a gente já teve aqui, né? Em quantidade de artistas se apresentando, nacional e local, né? A gente viu que já no dia 30 teremos mais de 50 atrações locais distribuídas aí na cidade, para trazer esse réveillon, a chegada de 2024, todo mundo aí comemorando, né?
Comandante, agora fazendo um balanço da questão da estrutura física, também pessoal do Corpo de Bombeiros, 2023 é um ano que a corporação fecha com vários quartéis espalhados, não só na capital, nos bairros, né, nas zonas da capital, mas também em outros municípios, concursos públicos aí já com efetivação de contratações, aumento do efetivo também do Corpo de Bombeiros, tem mais uma turma aí já sendo preparada para somar, né, ao trabalho da corporação. Que avaliação o senhor faz, né, dessa nova estrutura aí que o Corpo de Bombeiros já tem?
A gente vê que nos últimos anos o bombeiro se expandiu, né? Se construiu quartéis não só na capital, como nos interiores. Porém, o efetivo não acompanhou, né? Então, a gente vê aí o último concurso, fora esse que teve agora, foi há 10 anos. Então, fazia muito tempo que não se tinha, né, curso de bombeiros aqui no estado. Então, esse agora, né, com o chamamento de 300, foi chamado 300, na verdade chamado até mais de 300, mas a gente não conseguiu efetivar, na verdade, os 300. Alguns ficaram pelo meio do caminho, né? Seja em teste físico, exames documentais. Então, acabou que, mesmo sendo chamado até, a gente fala 300, mas a gente chamou bem mais de 300. Mas a gente viu que não. Até é bom falar para os que estão aí na espera, né?
Expectativa.
Que na expectativa, né? Que apesar da gente não chegamos, né, no final com 300, mas se a gente continuasse chamando, ia virar o ano e não iria iniciar o curso, porque a gente tem que entender o seguinte: a gente chama, tem que chamar até 300. Aí a gente vai chamando e vai ficando pelo meio do caminho. Toda vez chama, digamos, chama 50, aí fica 20, aí chama os 20, fica
reprovadas, né, sendo desclassificadas.
Isso. Aí a gente está aí chegou a 255, tem mais uns que estão em justiça, deve chegar próximo de 270. A gente ainda está se apresentando gente, ainda concluindo as fases. E uma coisa que já é certa, já foi divulgado aí, que o governador já se comprometeu a prorrogar a validade do concurso, né? Então, isso aí é bom para quem está aí na espera. Se preparem, porque quando chamar não vai dar tempo de vocês se preparar. Né? Então, fiquem preparados, né? Agora já começa aí, essa semana é a semana de festa, né? Mas já daqui a uma semana, já comecem, mantenham-se preparados, porque quando chamar vai ser a qualquer momento e vocês têm que estar preparados para fazer as fases aí que vai ser necessária para até uma próxima turma, né? Que estamos tendo o curso agora, então isso aí é importante dizer, né? Os novos alunos já estão fazendo o curso, né? Já estão lá na Academia Integrada de Formação, lá a AIFA, Já está tendo aulas práticas e tudo, essa semana aí, teve a semana de adaptação, né? Já estão a todo vapor lá, se preparando para em breve já estar aí prestando serviço para a sociedade, reforçando o efetivo do bombeiro, né? Que está precisando desse apoio aí, desse reforço, né? Principalmente nos interiores, a gente vê que tem pouca... tem pouca gente e a gente precisa reforçar, e também na capital, né? Esse quantitativo já vai dar uma aliviada aí no efetivo que está sendo, principalmente esse ano, foi um ano que a gente costuma dizer sugado, né, para todos, que foram muitas ocorrências, muita situação que teve que ser empregado, e a gente está aí recebendo de braços abertos esses novos alunos.
Olha, a gente conversou com o Coronel Alexandre Veríssimo, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Amapá. Comandante, muito obrigada pelas informações.
Eu que agradeço. Então, desejar aí um feliz ano novo a vocês e a todos os ouvintes aí, que 2024 nos traga muitas felicidades.
Obrigada, bom dia.